Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Miniférias ou aquela escapadinha de fim de semana, está a pensar em fazer uma? E que tal descobrir aquela pequena aldeia que já há tanto tempo tem na cabeça? E as estradas rurais, será que deve ter algum cuidado especial antes de avançar para esse fim de semana em família? Descubra tudo neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Antes de mais, o que é que devemos ter? O que é mesmo essencial antes de arrancarmos para uma escapadinha de fim de semana?
Olá, Nuno. Eu acho que já em anteriores podcasts nós falámos aqui numa peça fundamental para ter no carro. Nós todos somos muito habituados a ter sistemas de navegação, mas eu continuo a insistir em ter o velho mapa, particularmente quando vamos para zonas que não conhecemos. Não vá, de repente, ficar sem rede de telemóvel, por exemplo, ou não teres descarregado o mapa da aplicação e podes estar numa estrada que, por um motivo qualquer, está cortada, tens que ir para uma secundária e nessa altura não fazes a mínima ideia para onde é que vais parar. Portanto, antes de tudo, eu acho que o mapa é fundamental. Antes da viagem, até dar uma vista de olhos, ver primeiro para onde é que vamos e estado as alternativas que possam existir, porque até podemos descobrir caminhos bastante, bastante giros por causa de levarmos o belo do mapazinho.
E é importante também, antes de se avançar, ter o mapa e perceber como é que se lê o mapa.
Sim, porque muitos de nós, na nossa geração, vamos aqui dizer às pessoas, sim, eu e tu, a nossa geração, usava mapas, mas hoje em dia a geração que dos nossos filhos já não sabe sequer usar um mapa, como tu dizes, em papel. E é importante porque as estradas têm configurações diferentes, até têm corzinhas diferentes, e significa também a forma como tu podes ou não conduzir nessas estradas. E portanto essa leitura e a forma como interpretar é muito importante.
Depois é preciso perceber o estado do veículo, quer seja automóvel, bicicleta, moto. É importante, antes de avançar para qualquer viagem deste género, perceber o estado e perceber se há algum problema que tem que ter cuidado antes.
Sim, uma das coisas que é importante, e particularmente não só com carros, nós às vezes falamos aqui um bocadinho muito de carros, mas eu vou dar aqui um bom exemplo. Nós, se colocarmos uma bicicleta para irmos fazer uma viagem, por exemplo, para irmos experimentar uma nova ecovia, uma ecopista ou o que for, por vezes nós podemos estar-nos a esquecer de coisas tão, tão básicas como qual é o estado dos travões. Nós estamos habituados, por exemplo, a andar muito com uma bicicleta em cidade, onde as exigências são de uma determinada forma, e quando de repente vais para zonas que tens descidas mais íngremes ou que tens, tipo, de repente curvas mais acentuadas, há ali um conjunto de coisas que funcionam diferente quando nós andamos de bicicleta. Também por outro motivo, porque normalmente são zonas muito mais úmidas, por exemplo, nesta parte do ano, podem ter folhas, por exemplo, e aí as exigências são maiores. Portanto, o que é que eu aconselho? Aconselho exatamente isso que tu dizes, que é, pronto, para já, o estado do carro acho que é evidente, verificar aquelas coisas básicas. Mas mesmo se a ideia for fazer um passeio de bicicleta para o local onde vamos, verificar algumas coisas como, por exemplo, os travões da bicicleta, vamos imaginar, verificar a corrente, porque às vezes há uma folga que é uma pequena folga, pode-se tornar um problema e de repente estamos no meio da mata. E portanto há aqui algumas coisas.
Suplente, panel camarada de ar, por aí fora, não é?
Sim, um pequeno kit de remendo. Portanto há coisas que convém levarmos connosco para podermos ter um fim de semana mais descansados.
E ter em atenção também uma questão sempre importante, mas isso em qualquer viagem, que é a velocidade a que podes ir nas estradas onde vais circular.
Sim, olha, e isso é verdade, quer para o carro, quer para a bicicleta, porque tu repara, nós quando vamos para zonas mais de interior, para já temos uma questão que é importante lembrar, que é muitas zonas do interior têm a área afeta à urbanização, por assim dizer, portanto à parte urbana, não à urbanização, mas à parte urbana, à parte citadina, é bastante grande. O que é que eu quero dizer com isso? Apesar das aldeias serem pequeninas, a área considerada urbana, onde tu podes, na verdade, circular a 50 km/h, normalmente é bastante grande, comparativamente com aquilo que tens numa cidade. Em Lisboa tens zonas onde podes andar a mais do que 50 km/h. Mas tu tens muitas zonas do interior do país onde isso não acontece. E, portanto, logo por aí as pessoas estão muito habituadas a andar a essa velocidade, a cumprir esses limites. Nós temos que adaptar à nossa condição e não nos esquecermos disso. Para além disso, ainda há outra questão que já agora convém lembrar. Quando as autoridades normalmente lançam as localizações dos radares, se nós formos a espreitar, elas não são só em Lisboa e não são só nos grandes vias. Portanto, algumas vias secundárias também têm. É preciso ter algum cuidado também com isso. Portanto, quem não estiver a pensar apenas na prevenção, pode pelo menos pensar nesta parte que eu acabei de dizer.
E convém que, para além da velocidade e do excesso de velocidade, que para além de ser perigoso pode dar, de facto, a multa, há outra questão. questão, que é as estradas podem não estar nas, em perfeitas condições. E, portanto, o carro que, ou o automóvel ou o veículo que saiu todo arranjadinho de casa pode facilmente ter algum problema com estradas que não estão assim tão cuidadas.
Nas cidades nós temos os buracos, infelizmente, grande parte deles por todo lado, mas no interior a manutenção por vezes é um bocadinho, eu não diria por vezes, eu diria de grande forma é menos eficiente do que é nas grandes cidades, até porque as autarquias também têm menos dinheiro e não podem fazer arranjos, pelo menos nas vias que lhes são da competência, com tanta celeridade como desejável, e também porque não têm assim um tráfego tão grande e, portanto, se calhar algumas situações podem perdurar um pouco mais no tempo. Mas acima de tudo também há outras condições, nomeadamente atmosféricas, que podem, sei lá, fazer cair uma árvore, fazer que a estrada fique mais suja, o que também me leva a fazer aqui um grande alerta para os ciclistas, que tem justamente a ver com, no interior, normalmente, as estradas de interior, as estradas secundárias, estão normalmente muito mais sujas do que as grandes estradas onde nós normalmente andamos, particularmente quem está habituado a andar mais em cidade. E eu, quando digo muito mais sujas, a expressão é mesmo essa. Porquê? Porque, para já, as próprias árvores largam folhas, depois a terra que fica, e, portanto, como não há uma manutenção da via, fica aqui um alerta para os ciclistas para terem um cuidado redobrado. A via pode estar desimpedida, pode não haver trânsito nenhum, mas mudarem a velocidade, porque a leitura do chão à frente é muito importante para não ir parar ao chão.
E quando procuramos estes, se calhar uma escapadinha mais, mais virada para o campo, para zonas menos habitadas, para estarmos mais próximos da natureza, temos também que nos lembrar que esses fatores fazem com que, por exemplo, uma iluminação pública seja diferente da iluminação pública de uma cidade, não é? Em que estamos habituados a ter muita luz, se calhar, na maior parte das zonas das grandes cidades. Se fizermos uma escapadinha desse género, temos de ter em atenção também a iluminação pública, que temos de ter outro tipo de cuidados nesse sentido também.
Há dois, até tu falas e muito bem, da iluminação pública, porque de facto nas estradas rurais não há tanta iluminação como nas estradas nacionais, e particularmente eu agora vou dizer, deveria existir nas nacionais e deveria existir nas autoestradas. Há uma diferença, por exemplo, que é bastante significativa. Tu tens, na grande parte dos centros urbanos, as estradas têm refletores, têm tipo escapatórias com refletores no chão, algumas com refletores na própria berma, e portanto há aqui um conjunto de coisas que te ajuda, apesar da iluminação poder não estar ativa por um motivo qualquer, ou zonas de autoestrada que não têm iluminação de todo, a verdade é que tens sempre ali algum ponto refletor. Como também tens muito mais carros a circular, tens a própria luz uns dos outros carros, que acabam por, de certa forma, ajudar e dar-te pontos de referência se vem uma curva, se entretanto tem uma reta ou não. Nas estradas do interior normalmente isso não acontece, e portanto tens muito menos trânsito, não tens pontos de referência, as estradas estão muito mais escuras, não tens iluminação, e muitas das vezes de repente podes ter uma curva mais apertada e a velocidade que vinhas não ser adequada para essa curva. Essa é uma das questões. A outra questão, que também é muito importante, que é nomeadamente, por exemplo, se tu circulas de bicicleta, é fundamental que, quando vamos para uma zona de interior, utilizemos um material refletor em bastante quantidade, por assim dizer. Eu diria ténis fluorescentes, roupa fluorescente, porque repara, aqui sim temos mesmo apenas a luz que está atrás de nós a piscar no banco, como muitas vezes se vê ciclistas até em zona de cidade. Eu diria, para o interior, por favor, não façam uma coisa dessas, porque a escuridão pode ser muito grande, os carros podem de facto vir bastante, vamos imaginar, se tiver a chover, se tiver condições, ou de nevoeiro inclusive, ou um pouco mais de nevoeiro, mais de neblina, a visibilidade é extremamente reduzida, e um ciclista numa estrada curta, pequena, com estreita, queria eu dizer, neste caso, vamos imaginar, é muito mais difícil até de evitar, mesmo que o vejas, de evitar. E, portanto, se faz favor, vão bastante, para além de cuidado com a iluminação, vão bastante visíveis para a viagem.
E deixa-me acrescentar outra coisa, que é os animais que podem atravessar a estrada. Por exemplo, javalis, não é? Se tu tiveres algum acidente com um javali, o teu carro, se for um automóvel, fica de facto muito danificado. Se for com bicicleta, provavelmente vais ter que dar ao pedal para fugir, escapar do javali. Mas há zonas em que há bastante probabilidade de teres animais a atravessar a estrada e estão na sua vida, e portanto extremo cuidado também com isso, que junta aqui à questão da sinalização e a fraca iluminação.
Eu lembro-me quando eu estava a tirar o código da estrada, o ano passado, portanto, não, estou a brincar, há alguns anos, um dos sinais que me chamava a atenção era aquele sinal que tinha uma vaca, vamos imaginar. E portanto, que é um sinal que nos indica animais de forma genérica. Mas eu, quando estava a tirar o código, na altura lembro-me de ter pensado nisso. Epá, mas há tantos animais, porque este? Pronto, de facto, aquele sinal é um sinal genérico que significa animais. E tu dizes muito bem dos javalis, e eu acrescento outras coisas. Acrescento, para além disso, infelizmente em Portugal, e particularmente em zonas de serra, há muitos cães abandonados. É um fenómeno crescente, infelizmente, já várias vezes se falou sobre isso. E sim, tu há pouco brincaste com, se vier um javali tens que pedalar. Eu diria, é bom que tenha que pedá-los mesmo à sério, se for o caso de um javali. Mas têm acontecido alguns acidentes, particularmente com ciclistas, em algumas zonas de serra, por causa de cães abandonados, porque o cão particularmente abandonado assusta-se com alguma facilidade. São cães que normalmente tiveram lá está, um maltrato. Pelo facto de ser abandonado é logo o primeiro maltrato. Se outros não tiveram, ainda piores. Mas são animais que, que facilmente se assustam e facilmente vão correr atrás de ti. Pronto, essa é que é a questão. O javali até pode não ir. Um cavalo, por exemplo, em determinadas zonas, tu tens cavalos, ou tens, portanto, até mesmo, eu diria, a própria vaca, se calhar, assusta-se com a buzina dela do teu carro, vamos imaginar, ou a buzina, até mesmo com a campainha da bicicleta, pode-se assustar e nem sequer vai para a estrada, vamos imaginar. Um cão não. Um cão, tudo isto que eu acabei de falar, muito provavelmente vai continuar atrás de ti, e por muito que pedales, provavelmente o pobre do animal vai continuar e pode provocar-te um acidente, nem que seja por distração ou o que for. E portanto, muito bem mencionaste, é preciso ter extremamente cuidado com os animais.
Olha, e se formos para uma zona rural, é normal que atravessemos zonas com veículos que não estamos habituados dentro de uma grande cidade, nomeadamente, por exemplo, tratores com grandes atrelados, dependendo da altura, da cultura que esteja a ser apanhada. Isso também tem que se ter em atenção.
Por dois motivos aqui também. Olha, um tem a ver com o facto das dimensões desses veículos normalmente serem bastante grandes. Alguns ocupam grande parte da estrada. Por exemplo, aqui na zona das Lesírias, de vez em quando é frequente ver, nomeadamente em alturas do verão, com palha, etc. Portanto, veículos bastante grandes, que tu tens dois problemas. Um é o facto de ele ir devagar e, portanto, vai-te limitar o tu poderes circular à velocidade que eventualmente gostarias. Segundo é a visibilidade, que não te deixa ter para a frente e, portanto, mesmo a ultrapassagem, um veículo desses tem que ser com o máximo cuidado feita. Mesmo bicicleta, eu queria aqui deixar lembrar que qualquer coisa que vá num veículo pode cair e voar e vir na direção da tua cara e vais ao chão, portanto, mesmo que a estrada esteja completamente lisa e desimpedida. E porque eu dei aqui o exemplo da palha, e a palha, se tu fores atrás de um veículo que tenha, por exemplo, fardos de palha, pode perfeitamente vir um bocado de palha e para o carro não te afeta. Ligas os limpa-parabrisas, de bicicleta pode ser um problema, porque podes não estar à espera e de repente tens aquilo no meio da vista. Eu estou aqui um pouco a exagerar, mas este alerta fica feito porque é importante. Depois, tu falavas muito bem, tem ainda outra coisa, que é estes veículos, alguns, por exemplo, no caso da apanha da azeitona ou da uva, na altura das vindimas, são veículos que, até pela forma como circulam, é normal, é perfeitamente normal que vão deixando de cair alguma coisa no meio da via. E uma vez mais aqui o meu alerta para os ciclistas. Reparem, eu vou brincar, mas um cacho de uvas no meio da estrada, um carro passa-lhe por cima e nada acontece. Um cacho de uvas também poderá não acontecer nada a um ciclista, mas se for um bocadinho mais desassustado pelo facto de cair de repente à frente e tiveres que fazer ali uma manobra, já não é a mesma coisa. Portanto, muito cuidado, zonas rurais, quando cruzamos com zonas onde possam existir animais, eu diria que uma das coisas que deve-se fazer, particularmente quando se anda em zonas que não estamos habituados de bicicleta, é olhar à volta. Usar a nossa visão periférica e começar a perceber. Ora, se nós estamos a entrar numa zona que há muitas ovelhas, vamos entrar numa zona que há muitos cavalos, a probabilidade de alguém se ter esquecido ou de alguém ter deixado uma vedação mal fechada ou o que for, é elevada, pode acontecer. E portanto, reduzam lá a velocidade, é giro andar no campo, mas pelo menos olhem e aprendam a ler também o que está fora da estrada e aquilo que pode acontecer.
Deixa-me acrescentar outra questão que estava-me a lembrar agora enquanto estavas a falar sobre isso, e que há pouco não acrescentámos, mas eu acho que devemos acrescentar, para além da questão do mapa, e nomeadamente se fores, bem, de bicicleta essencialmente, mas mesmo de automóvel, que é, se a nossa ideia é ir descobrir caminhos, descobrir pistas, descobrir novos locais para passear, por exemplo, de bicicleta, e que não estão marcados, ou que estão marcados só de forma informal, não é uma ecopista, não é uma ciclovia, Eu acho que é importante, se nós levarmos, por exemplo, um telemóvel, partilharmos a nossa localização, e é possível partilharmos a nossa localização durante várias horas, com outras pessoas, para saberem exatamente em que ponto é que estamos. É provável, ou há hipótese de em alguns locais não haver rede e, portanto, ali falhar, mas pelo menos fica sempre o nosso pontinho no mapa relativamente aproximado. Eu acho que é importante, principalmente para quem anda de bicicleta no mato, no campo, e que vai para estas pistas mais informais, ter sempre a localização partilhar a localização com alguém.
Até porque, como tu dizes muito bem, de repente podes perder a rede, ter um problema, e o último local onde tu estavas, mesmo que seja esse que é sinalizado, permite que quem vai à tua procura consiga te encontrar. Eu já agora aproveitava isso para dar outra dica. Não é uma dica, esta é uma questão muito importante. Quando nós vamos para caminhos, explorar novos caminhos, há de facto quintas onde tu podes atravessar, onde os proprietários te deixam atravessar. Mas eu queria aqui lembrar uma coisa: se a cancela está fechada quando chegas ao pé da cancela, por favor, passa a cancela e volta a fechá-la, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Infelizmente tem havido relatos de ciclistas, motociclistas, etc., e não só, até secaramantes todo o terreno, que pelo facto de poderem saberem que podem atravessar aquela herdade, porque assim algumas a permitem, a parte de abrir a cancela são muito expeditos, a parte de fechar a cancela não, e esquecem-se não, daquilo que acabam de fazer, nomeadamente se animais fugirem, nomeadamente se houver um problema, uma emergência qualquer. E, portanto, há ali um conjunto de situações que se resolvem da seguinte forma: com educação e civismo. Se a cancela está fechada quando chegas ao pé dela e de facto há autorização para atravessar essa zona, abres a cancela, fechas atrás de ti e fazes o trilho pelo meio dessa herdade, se assim for permitido. Mas, por favor, fechem as cancelas.
E se não estiver nada a dizer, e se for um caminho que esteja habituado a fazer, mas que naquela altura está fechado, há algum motivo de facto para ele estar fechado. E esse motivo tanto pode ser por causa de um rebanho de ovelhas, como a estrada não estar em condições, como pode ter, por exemplo, um touro, ou uma zona de bois e de vacas, e portanto animais que se podem tornar perigosos se virem um ciclista. Portanto, mais vale não arriscar.
É, concordo.
Depois, outro tipo de cuidados que podemos ter. Aqui nós estamos a falar de estamos muito virados para a questão automóvel, mas também para a questão de passeios de bicicleta. E entre os dois, há conflito?
Eu diria que existe mais conflito, provavelmente, até onde tu não estás à espera. Eu vou esclarecer isto. Nós na cidade já estamos um bocadinho à espera de conflitos entre ciclistas e automobilistas. Infelizmente, Portugal não está ao nível de outros países em termos de civismo de ambas as partes, é preciso dizê-lo. Portanto, civismo da parte dos automobilistas e civismo da parte dos ciclistas. Até porque nós temos países onde... O ciclista, por exemplo, tem prioridade nos sinais luminosos. Os sinais luminosos para os ciclistas até abrem primeiro. E portanto temos vários locais em termos de Europa onde o ciclista tem uma primazia sobre o automobilista. Em Portugal isso não ocorre dessa forma. E portanto tens zonas onde o automobilista não está minimamente preocupado, e vice-versa, infelizmente. Continua-se a ver ciclistas a passar com o sinal vermelho, mas 2 metros depois, se porventura o carro se aproximar 1 metro dele, ele vai-lhe chamar nomes. E portanto este civismo aqui convém ser repartido por ambas as partes. Mas voltando aqui um bocadinho à estrada rural, sim, nós não nos podemos esquecer de duas coisas. Primeiro, é um facto que há menos ciclovias fora das grandes. Quer dizer, começa a haver algumas ciclovias no interior. É preciso fazer aqui justiça a várias autarquias, se não fazia aqui uma injustiça muito grande. Eu tenho visitado alguma parte do país onde fico surpreendido com o esforço que algumas autarquias até do interior fazem, e algumas merecem até destaque face àquilo que algumas grandes cidades estão a fazer, que é pouco. Mas não havendo essas ciclovias, a questão é, as estradas são mais curtas, como nós já há pouco falávamos, são mais estreitas, grande parte delas são mais estreitas, e nós não nos podemos esquecer que o ritmo de passeio que nós podemos estar a fazer é assim, para muitas das pessoas que normalmente fazem aquela estrada, pessoas algumas de mais idade, alguns miúdos até, inclusive, para eles o ritmo de passeio ainda é mais lento do que o nosso ritmo de passeio, porque estão habituados a levar a vida de uma forma um bocadinho mais diferente e, portanto, andam mais devagar na estrada. E por isso eu relembro quem gosta de fazer treino de volta à França, que acontece por vezes aqui nas serras, autênticas despiques de volta à França. O que eu gostava de lembrar era: podem fazê-lo. Mas quando forem para estradas de interior e quando forem para zonas mais rurais, recordem-se que podem encontrar outros ciclistas que não estão habituados a esse tipo de velocidade e que podem provocar ali um problema, porque se assustam quando vocês chegam ao pé deles. Tenham civismo, da mesma forma que exigem civismo e que devem exigir por parte dos automobilistas e de outros ciclistas, recordem-se que quando passarem por outros ciclistas, nomeadamente nestas zonas rurais, abrandem. Abrandem, eu brinquei com a questão de estar a treinar para a volta à França, mas de facto pensei nisso, porque reparem, um ciclista habituado a fazer grandes tiradas facilmente vai a uma velocidade de tal forma assustadora para uma pessoa mais idosa ou que for numa vila, que pode inclusive fazer com que ele caia ao chão. Uhum. E portanto recordem-se disto que eu acabei de dizer, porque isto de facto pode acontecer. Não custa nada, em algumas zonas, ter mais cuidado. Nas zonas de aldeia, aí sim ter especial cuidado. Volto a relembrar, as pessoas não estão habituadas a esta nossa rebuliço de cidade. E depois, claro, podem dar aso às pernas e à vontade, e quando chegarem ali às zonas de montanha, aliás, a Serra da Estrela está à espera de vários pós-treinos à volta à França, e podem de facto fazê-lo. Mas era aí que eu gostava de deixar este sublinhado. Depois, para os automobilistas, eu gostava de relembrar aquilo que nós temos estado aqui a insistir, que é as estradas são de facto mais estreitas. Portanto, se existe uma regra de manter a distância para o ciclista, se a estrada é mais estreita, vamos aqui ter os dois um bocadinho de bom senso. Quer dizer, o automobilista não pode ir para a berma, lá está, vamos imaginar, na Serra da Estrela, se não vem para cá abaixo, mas o ciclista também tem que compreender que isso não vai ser possível. E portanto tem que ceder aqui um bocadinho os dois, e era aqui que eu gostava de insistir, que é, particularmente no interior, dupliquem aqui a questão do civismo, que vai ser mais eficaz para todos.
E se está a preparar um passeio com a família, nomeadamente de bicicleta, por caminhos que não conhece e que vai descobrir, dou também a dica, prepare essas voltas para serem feitas de manhã, para poder ter mais tempo com a luz do dia. Porque se for à tarde, e principalmente se for nesta altura de inverno em que estamos a gravar este episódio, anoitece bastante cedo em comparação com o verão, como é óbvio, e portanto vai perder a luz caso se perca também nesse passeio. Fica esta dica final.
Podcast Away.
Conheça o país de norte a sul, isso é sempre bom e importante. Pode fazer na nossa companhia, ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.